graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com grande alegria, com grande temor e tremor no coração que nós estamos dando continuidade, com a graça de Deus, aos estudos que estamos fazendo no breve Catecismo de Westminster, utilizando-nos, como todos sabem, do livro de mesmo nome, Estudos no Breve Catecismo de Westminster, do reverendo Leonard T. Van Horn, publicado pela editora Os Puritanos, livro qual nós encorajamos ao irmão, à irmã e a você que nos acompanha a adquirir o mais rápido que você puder, porque vai ser um instrumento maravilhoso que o Senhor Deus tem para proporcionar o seu crescimento teológico. Nós agradecemos a providência divina, ao poder de Deus, por ter, neste momento, disponibilizado tecnologia a nós, seres humanos, nas mídias sociais, pela internet, a podermos chegar em qualquer tempo e lugar que nós nem sabemos. Então nós louvamos a Deus, acima de tudo, que nos proporciona isso. Nós também encorajamos a você que, de repente, está ouvindo pela primeira vez, em qualquer tempo e lugar, esta aula. Já alerto desde já que é a 43ª aula que estamos fazendo sobre o breve Catecismo de Westminster. Então eu encorajo você a poder ter acesso às aulas anteriores, exatamente nessa mesma mídia que você está acompanhando, no nosso podcast, desde a aula número 1. Nós estamos estudando, com a graça de Deus, agora uma temática maravilhosa e muito importante para o nosso crescimento na Palavra de Deus, que é justamente a doutrina das leis do Senhor, a doutrina das suas santas leis. Então, mais ou menos há 3 ou 4 semanas, nós iniciamos este assunto tão importante para que nós pudéssemos compreender o tamanho da santidade do Senhor. Que, como nós nunca podemos nos esquecer, o nosso Deus, ele é santo, santo e santo, e aí reside o maior problema da humanidade. Ele sendo santo, 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 puro, justo e bom, nós não somos bons. Desde a queda do Éden, o nosso coração se corrompeu para o mal, suscetível a todo o mal. E logo após a queda de Adão no Éden, nós podemos ver, por exemplo, o primeiro assassinato. Irmão matando irmão do mesmo sangue, mesmo pai, mesma mãe. E de lá para cá, quantas coisas pioraram. Tudo isso por quê? Porque foi quebrada uma harmonia que havia na criação. E essa harmonia estava muito bem estabelecida, e você pode comprová-la lendo o capítulo 1 de Gênesis, quando Deus, após criar alguma coisa, ele dizia: e viu que isto era bom, e viu que isto era bom, e viu que isto era bom. Então repare, quando Deus cria o mundo espiritual, criou Deus, pois, os céus, depois criou Deus, pois, a terra, o mundo físico, não havia nada de mal, nada de ruim ali, porque tudo era bom. Evidentemente, no decorrer da história, após a criação, nós temos primeiramente a queda de um anjo muito poderoso, hoje conhecido por Satanás, que se apossou de uma serpente no mundo carnal, no mundo material, e por essa serpente induziu primeiramente Eva ao engano do seu próprio coração, pois o pecado nasceu no coração de Eva. Ela desejou ter aquele fruto para ter o conhecimento semelhante ao de Deus, e depois culminou com a verdadeira queda da raça humana total, quando Adão, o nosso representante, a coroa da criação, também sucumbiu quando recebeu de Eva o fruto para comer. E desde lá esta lei foi quebrada. Então, na aula número 39, portanto, algumas aulas atrás, nós aprendemos que o Senhor Deus, quando cria o homem, estabelece uma lei, sua santa lei. E naquela altura sua lei era: de todas as árvores do jardim, tu poderás comer o fruto, à exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se dela comerdes, certamente morrerás. Por quê? Porque aquele fruto era envenenado? Porque aquele fruto não era bonito aos olhos? Porque era um fruto amargo? Não. Não, porque a própria Eva e a Bíblia nos diz que era um fruto bom para se comer, bonito aos olhos, desejável para entendimento. Ou seja, era um fruto bom, simplesmente porque a lei do Senhor era: não comerás desta árvore. Ele poderia ter escolhido qualquer outra árvore. E porque essa árvore era do conhecimento do bem e do mal? Significava que naquela árvore tinha o poder de dar conhecimento para o homem? Não. O que deu o conhecimento do homem da maldade foi sua desobediência a Deus, não foi o fruto da árvore. Perceba, a desobediência foi que fez com que o ser humano conhecesse o mal, conhecesse a rebeldia, conhecesse o pecado. Foi a desobediência. O fruto não era mágico, aquela árvore não era mágica. A desobediência a Deus é que causou todas as mazelas da humanidade. A quebra do mandamento. Porque nós sabemos que o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. A sua vontade revelada. Veja que Deus é tão bom para conosco que Ele, sendo Deus, Ele poderia dizer o seguinte: olha, vocês façam a minha vontade, mas eu não vou manifestar, vão tentando aí. Aí você acha isso um absurdo? Vocês lembram do sonho da Nabucodonosor? Lá na corte dele, quando ele disse: olha, eu quero que vocês adivinhem o sonho e me digam qual é o significado. Ele nem revelou qual era o sonho dele. Então, nosso Deus é bondoso. Ele primeiro revela a sua vontade para depois exigir a nossa obediência. Diferentemente do homem, do Nabucodonosor, que sonhou e exigiu que os seus sábios descobrissem qual era o sonho dele, para então só depois revelar o significado. Mas não, o nosso Deus não é homem, é o filho do homem. Então, meus amados, esta lei que nós aprendemos na aula número 40, fazendo uma pequena revisão do que nós já vimos sobre esta parte do ensino, que é a doutrina da lei do Senhor, esta lei, ela possui três aspectos. Ela possui o aspecto moral, ela possui o aspecto civil e ela possui o aspecto cerimonial. No Antigo Testamento, todas as leis que você abrir para estudar, seja no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ou seja, em todo o Antigo Testamento, o que você observa são as vontades do Senhor reveladas aos seres humanos, e cada tipificação dessa vontade, em cada tipificação dessa vontade, existem três aspectos. Então nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, sim, Ele revogou tudo aquilo que era sombra e passageiro. Então Ele revogou os aspectos cerimoniais e os aspectos civis da lei dEle. Só que o aspecto da lei moral, esta permaneceu para sempre. Eu estou me referindo aqui à lei mosaica, especialmente, porque você repare, a lei moral, que era a obediência, ela vem desde o Gênesis, desde o Éden. Então você repare, quando Deus ele estabelece ali a lei, né? Então repare só, nós podemos observar que mesmo nesta lei do Senhor de reservar aquela árvore, o fruto daquela árvore, para que o homem não a comesse, nós temos ali o aspecto da lei moral, que é a obediência. Nós temos o aspecto da lei civil, que era, se você comer, você vai morrer. E nós temos o aspecto cerimonial, ou seja, o aspecto do homem ter alguma coisa ali naquele jardim que o lembrasse que o seu Criador governa. Que o lembrasse que o seu Criador manda e ele tem que obedecer. Então perceba, hoje nós não temos mais a nossa visão, por exemplo, uma árvore plantada, nem o fruto dela, que se nós comermos nós morreremos, ou que religiosamente, cerimonialmente, nos traga a memória que o nosso Deus governa. Não, mas hoje nós ainda temos o aspecto moral dessa lei. Que aspecto é esse? O aspecto que nós devemos ser obedientes a Deus. E se o Senhor falou uma coisa, nós não vamos questionar ao Senhor, nós vamos obedecer. Então esse aspecto moral das santas leis do Senhor continua para nós até hoje. Nós aprendemos na aula 41 que essa lei moral ela está resumida nos 10 mandamentos. Nós aprendemos que todas as ordenanças que existem no Antigo Testamento que apontam para o sacrifício de Cristo, que apontam para no início dos últimos dias a vinda do Messias que nos salvaria dos nossos pecados, todas essas leis que possuíam três aspectos, aspecto cerimonial, aspecto civil e moral, nós aprendemos que estão resumidas nos 10 mandamentos, sendo que nesses 10 mandamentos nós não temos mais a figura específica dos aspectos civil e dos aspectos cerimoniais, porque ali são leis exclusivamente morais. Evidentemente que a quebra dessas leis geravam consequências cerimoniais, pois o homem estaria impuro, por exemplo, para entrar no templo, bem como cerimoniais, porque quando ele ofendesse a uma dessas leis, ele teria que realizar sacrifícios de sangue, em alguns casos, para se consertar com Deus. E em alguns outros havia as consequências civis, como por exemplo no caso do não matarás, quem matasse morreria. Olho por olho, dente por dente, ou não adulterarás, quem adulterar será apedrejado. Então nós tínhamos o aspecto civil também. Só que o mais importante, o que ficou para nós até hoje e não passará, é justamente o quê? A lei moral, que está resumida nos 10 mandamentos, né? E esta lei moral, na pergunta 42, nós aprendemos que o Senhor Jesus resumiu essa lei moral. Nós aprendemos que a lei moral, ela está dividida em duas tábuas. A primeira tábua trata do nosso relacionamento de nós, seres humanos, para com o nosso Deus, que são os primeiros 4 mandamentos. Já a segunda tábua fala do nosso relacionamento para com o nosso próximo, que são os 6 últimos mandamentos. E o Senhor Jesus resumiu essas duas tábuas, nos ensinando que os 10 mandamentos se resumem na prática de duas ordenanças maravilhosas, poderosas, e que ao mesmo tempo nos são impossíveis por nós mesmos de cumprir, que é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Isto resume a primeira tábua dos 10 mandamentos. E a segunda tábua é resumida por Jesus. E o segundo mandamento mais importante é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem cumpre esses 2 mandamentos, cumpre toda a lei e os profetas. E nós sabemos que, infelizmente, nós, seres humanos, ainda nesta realidade, em processo de santificação, nós não atingimos ainda na ordem salute, o estágio da glorificação em que nós seremos perfeitos. Então hoje nós pecamos, e pecamos muito, infelizmente, ainda. E hoje, na aula de número 43, nós iremos estudar a seguinte pergunta. Anote no seu caderninho aí. Pergunta 43. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? É a pergunta de número 43. Meus irmãos, o prefácio dos 10 mandamentos está logo no início do capítulo 20 de Êxodo. Né? E este prefácio, ele nos ensina que nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque esses mandamentos vêm do próprio Deus, né? Então repare, hoje nós estudaremos não só a pergunta de número 43, como também a pergunta de número 44. Hoje nós teremos 2 perguntas respondidas. A primeira pergunta é: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? E a pergunta de número 44 é: o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? Eu vou tentar dar essa aula hoje de cunho duplo. Se eu não conseguir, a gente prolonga na próxima semana também, tá? Mas, antes de mais nada, nós temos que compreender que existem 3 coisas que nós encontramos nesse prefácio dos 10 mandamentos e que vão nos motivar a termos uma vida santa. Então, se nós pegarmos o prefácio dos 10 mandamentos, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Existem 3 coisas aqui que nos motivam a levarmos uma vida santa. Você já reparou que maravilha poder você compreender por que eu vou cumprir os 10 mandamentos? O Senhor vai me motivar a isso. Como? No próprio prefácio, ele está dizendo, olha, cumpra os meus mandamentos. Primeiro, porque eu sou o teu Senhor. Segundo, ele é o nosso Deus. Terceiro, ele é o nosso Redentor. Onde está isso, irmão Eduardo? Ele é o nosso Senhor porque ele fala, eu sou o Senhor. Ele é nosso Deus aonde? Ele fala, eu sou o Senhor, teu Deus. E onde ele é nosso Redentor? Na última parte do prefácio. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se você quer ter uma motivação para viver uma vida de santidade e piedade, lembre-se que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Deus e que ele é o nosso Redentor. Percebem? Aí você pode, nada obstante a isso, se perguntar, ok, ele é o meu Senhor, mas por qual motivo eu devo obedecer aos seus mandamentos por ele ser o meu Senhor? Por quê? O Salmo de número 100, no seu capítulo 2 e 3, nos ajuda a responder isso. Vamos ler? O Salmo de número 100. Versículos 2 e 3 dizem assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastorado, do seu pastoreio. Meus irmãos, o Senhor é nosso Criador, ele é nosso soberano. Então nós temos que obedecer a ele por ser nosso Senhor, por conta que no seu senhorio ele nos criou e ele é o nosso soberano rei. E como nós somos criaturas e súditos, nós devemos isso a ele. Então, se ele é o nosso Senhor, nós lhe somos súditos. E um bom súdito obedece ao seu Senhor. E não só isso. O Salmo de número 100, versos 2 e 3, nos ensina, como nós acabamos de ler, que ele é nosso Criador. Então, se nós somos criaturas e nós somos súditos, nós devemos obediência a Deus. E com isso, nós podemos passar para a segunda característica que nos ensina, que nos motiva a obedecermos a Deus, que é ele ser o nosso Deus. O fato de ele ser nosso Deus nos motiva a obedecermos. E alguém pode perguntar atrevidamente, por que eu devo guardar os mandamentos por ser ele nosso Deus? É simples. Primeiramente, porque ele é o nosso Deus pactual. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que se revelou para nós. Ele é um Deus que quer ter comunhão conosco. Ele é um Deus que andava com Adão na viração do dia no Jardim do Éden. Ele é um Deus que se fez carne e a sua plenitude habitou no nosso meio, na pessoa e na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós devemos guardar os seus mandamentos Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que quer ter comunhão, fez um pacto conosco. Isso desde o Jardim do Éden até hoje. Nós temos o pacto de graça, que é o que nos salva. Meus amados, que maravilha é nós podermos nos relacionar com Deus, que se importa conosco, que se importa com a sua criação, com a sua criatura. Um Deus que andou no nosso meio, que se fez carne, que veio nos servir na pessoa de Cristo, veio morrer. Vejam que coisa estarrecedora. Um Deus que se fez carne e que veio morrer no nosso lugar pelo nosso pecado. E qual foi o nosso pecado? A rebeldia contra a sua santa lei. Então, Ele foi o ofendido, Ele é o legislador, Ele é o nosso redentor. Então, perceba, meus irmãos, nesse prefácio para os 10 mandamentos, nós temos 3 motivações maravilhosas para que nós possamos ter uma vida santa e piedosa. Nós temos que saber que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus e que Ele é o nosso Redentor. Mas alguém pode ser mais atrevido ainda e perguntar assim: tudo bem, eu tenho que obedecê-lo porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Deus, mas me dá aí a justificativa lógica de obedecê-lo porque Ele é meu Redentor. Por que eu tenho que obedecer a Ele, sendo Ele meu Redentor? É simples. Nós éramos escravos do nosso pecado. Repare, você não era uma pessoa livre. Você, meu amigo, minha amiga, que nós amamos tanto, mas que ainda não é um crente genuíno, não pense que você é livre. As pessoas falam muito no tão falado livre-arbítrio, que não existe. Você não é livre. Você é escravo. Escravo do seu pecado. A Bíblia diz que é impossível a você fazer qualquer coisa que agrade a Deus, ou qualquer coisa de boas obras no sentido bíblico que glorificam a Deus, porque você é um escravo do seu pecado. E sendo um escravo do pecado, você não tem condições de agradar a Deus. Você serve a um Senhor chamado o seu próprio coração. Você é idólatra de si mesmo. E com isso você faz a vontade de Satanás. São duras as palavras, mas Satanás é o vosso pai. Porque Satanás não quis fazer as coisas para a glória do seu Criador. Ele quis fazer as coisas para a sua glória. Tem solução para isso? Tem. É você se arrepender do seu pecado, da sua rebeldia, reconhecer que é um miserável pecador e clamar ao Senhor para que Ele, na sua graça, derrame o Espírito Santo dEle e remova o teu coração de pedra e coloque o coração de carne para que você seja liberto. É por isso que nós, crentes, dizemos: nós somos livres para fazermos o que nós queremos fazer. Somente o crente tem liberdade para poder agradar a Deus e praticar boas obras. Por quê? Porque nós fazemos isso para a glória de Deus, não porque há algum poder em nós, não porque nós, na nossa natureza, somos diferentes, não, mas é porque a graça de Cristo inundou o nosso coração, nos regenerou e nos tornou uma nova criatura. Percebam? Uma nova criatura. Porque a velha, acraseado aí, tá? A velha criatura, era impossível agradar ao seu Criador, porque estava morta nos seus delitos e pecados, era escrava da morte, era escrava da maldição de Deus, era escrava dos seus próprios entendimentos, era escrava das suas próprias opiniões, era escrava do seu coração idólatra e fabricante de ídolos. Não podia fazer nada, nada por si mesmo nem por ninguém. Então veja, quando você fala que ele é o seu redentor, foi só isso, só entre aspas, isso que ele fez por ti. Ele te regenerou, ele te ressuscitou da tua morte espiritual pelo pecado, ele te resgatou do inferno, ele te resgatou das trevas, ele te resgatou da ignorância, ele te resgatou da rebeldia, ele te resgatou da tua própria vontade, ele te resgatou da tua arrogância, ele te resgatou do teu ódio, ele te resgatou de ti mesmo. Percebe? Ele é o teu redentor. E se ele te libertou do pecado, e se ele comprou a tua liberdade com o sangue dele, quando Cristo naquela cruz diz, está consumado, ele fala, está pago. Quando ele fala, Pai, está pago a dívida do teu povo. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos deve incentivar a sermos obedientes. Eu falo aqui para crentes agora, quando você se sentir tentado, faça como o povo de Israel. Eles recitavam o Shema Israel. Shema Israel, Baruch Atah Adonai. Ouve Israel, só o Senhor é Deus. Lembre-se do prefácio dos mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E você se lembrará que você tem 3 motivos para resistir a esse pecado, porque você é livre. Já você, que não tem o Espírito Santo, que não é crente, você não é livre, você vai pecar, porque você é escravo. O crente, ele pode olhar e resistir o pecado. Ele pode desviar o olhar. Você que não é crente, você é obrigado a pecar, porque você está escravo do pecado. Então você, meu irmão, minha irmã, que sabe que é crente, quando você se sentir tentado em qualquer aspecto da sua vida, recite, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, ele é o meu Senhor. Eu lhe devo obediência porque eu sou seu súdito. Eu sou servo. Ele é o meu Deus. Eu lhe devo obediência porque ele é o meu Criador como Deus. E ele fez um pacto comigo na pessoa de Cristo. Ele é um Deus que quer ter comunhão comigo. E ele é meu Redentor, me tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele me libertou dos meus pecados. Aquele homem, aquela mulher que eu não sou mais. Então se lembre, recite, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lute com o diabo, com a palavra de Deus. Ele vai fugir de você. Meus irmãos, que lições maravilhosas podem ser aprendidas pela forma gramatical usada nesta pergunta? A pergunta diz, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? A lição de que ele é o Senhor nosso Deus no tempo presente, porque ele fala, eu sou. Outra coisa maravilhosa. A própria gramática, meus amados irmãos, da resposta à pergunta 43, quando diz assim, qual é o prefácio dos mandamentos? Eu sou. Ele não diz assim, eu fui. Ele não fala, eu serei. Ele fala, eu sou. Ele é um Deus, ele é um Senhor e ele é um Redentor do tempo presente. Do tempo presente. E isso significa, meu amado irmão, que você não precisa agendar. Como você tem que agendar para falar com o pastor, como você tem que agendar para falar com o seu chefe, como você tem que agendar para falar com um político. Ele é o seu Deus, ele, eu sou. Então ele é o Deus do presente. Naquele momento que você está passando por uma dificuldade, lembre-se, eu sou. Ele é o Deus do presente. Ele está contigo naquele momento. Você não tem que agendar. Eu sou. Ele é o Senhor Deus de cada pecador individual. Porque ele fala teu Deus. Ele é o teu Deus individual. É por isso que às vezes muitas pessoas nos têm por arrogante quando nós nos referimos a Deus como Senhor, meu Deus. O meu Deus é assim, o meu Deus é assim. E as pessoas perguntam, mas Deus não é um só? Mas é porque nós queremos expressar a individualidade dele ser o nosso Deus pessoal. Sabe quando você tem aquela coisa sua, que você cuida, que você tem zelo, que você ama, que você guarda, que você quer para você? Ele é o meu Deus amado. Ele é o Deus de cada pecador que ele chama individualmente. Cada um de nós, crentes, nós temos a nossa história de chamamento. Como foi que Deus nos chamou? Aonde que Deus nos chamou? Como nós estávamos? Uma coisa em comum é, em maior ou menor grau de sujeira, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tem algum morto que fede mais do que o outro. A pessoa acabou de morrer e ainda não está fedendo. Mas tem alguns cadáveres que já estão putrefados e se decompondo e fedendo. Então, existem pessoas que estavam mesmo muito atoladas na lama e outros nem tanto. Mas todos eram pecadores. Todos estavam mortos. Todos iriam para o inferno. Isso é comum a todo crente. Já foi um pecador miserável e estava morto em seus delitos e pecados. Por isso que ele é o nosso Deus. Por isso ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso que ele é o nosso Senhor. Por isso que ele é o nosso Redentor. Por isso que ele é o nosso Deus. Nós somos libertos da servidão de estar sob a ira de Deus e da culpa. Porque repare, na realidade, quando nós pecamos, quando Adão ele decaiu da graça do Senhor ali, quando ele quebrou, melhor dizendo, que graças a Deus, a graça do Senhor, ele não decaiu, ele pecou contra a lei do Senhor. A graça se manteve sobre ele, tanto que o Senhor Deus o cobriu e prometeu um Salvador para ele. Portanto, a graça estava ali protegendo Adão ainda. Mas quando Adão quebrou a lei do Senhor, você repare que ele estava diante da ira de um Deus, porque ele quebrou o mandamento. Então, todas as pessoas que não estão debaixo do sangue do Cordeiro, tal qual no Antigo Testamento, todas as pessoas que não estavam naquelas casas cujos umbrais das portas estavam pintados, marcados com o sangue do Cordeiro, estão debaixo do anjo da morte, estão debaixo da ira do Senhor. Então reparem, ele é nosso Redentor porque nós fomos libertados da servidão de estar sob a ira de Deus e da culpa, do poder e da poluição do pecado, do próprio inferno. É isso que Ele nos libertou, da ira de Deus, da culpa, do poder e da poluição do pecado. Reparem, isso nos deve ensinar a cumprir seus mandamentos por louvor a Ele, por aquilo que fez por nós e por sentirmos que isso é o mínimo que podemos fazer em retribuição. Entendem? É o mínimo que nós podemos fazer em retribuição. Meus irmãos, o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que nós devemos obediência a Deus, que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor e porque Ele é o nosso Redentor. Percebam? Meus irmãos, que alegria é isso! Nós sabemos que, número um, Ele é, ou seja, Ele está no presente, Ele está comigo aqui agora, Ele está com você aí agora. Ele é teu Deus, Ele é o nosso Deus individual, Ele é o meu Deus individual, Ele é o seu Deus individual. Que maravilha nós sabermos que Ele é Senhor. E nós somos súditos dEle. E por isso, como súditos, como servos, nós devemos agradar ao nosso Senhor. É maravilhoso sabermos que Ele nos libertou da escravidão, que Ele é o nosso Redentor, que Ele nos libertou dos nossos pecados, da nossa vida que estava sob a ira de Deus. É maravilhoso saber que Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador. Então nós temos que praticar essas boas obras agora libertos, agora com condições de podermos fazer boas obras, na graça de Cristo. O crente é o único que realmente pode praticar caridade bíblica, que pode praticar boas obras. Por quê? Porque ele foi liberto, porque ele tem Deus, de verdade, Deus é o individual dele. E porque ele é servo. Percebem? Então, meus irmãos, respondendo agora essas duas perguntas, a pergunta número 43, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta, o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a pergunta número 44 é a seguinte: o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? Anote aí. Pergunta 44. O que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? O que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Repetindo, que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Ou seja, nós temos que guardar os mandamentos porque Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos e súditos e, portanto, nós temos a obrigação de servi-Lo e agradá-Lo. Ele é o nosso Deus, portanto, nós somos criaturas desse Criador. E como criaturas, nós dependemos dEle para tudo e, portanto, lhe devemos obediência. E terceiro, Ele é nosso Redentor. Ele nos livrou dos nossos pecados e Ele nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Por isso nós lhe devemos obediência. Meus amados, com isso, com a graça de Deus, nós terminamos a aula de hoje estudando duas perguntas, até que deu as duas perguntas, a de número 43 e 44. Vamos fazer uma pequena oração para agradecer a Deus por essa oportunidade de termos estudado a sua santa palavra. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado por tudo que tu fazes por nós. Obrigado porque tu és o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Redentor. Nos ajuda, Senhor, sempre nos momentos de mais precisão, para que nós possamos nos recordar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e que o Senhor é o nosso Redentor. Que esteja na nossa mente sempre, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ajuda-nos, Senhor. Toma conta de nós. Que nunca nos falte a tua presença, Senhor. E converte sempre os nossos corações a ti. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a nossa próxima aula, nós estudaremos mais uma vez, se Deus assim permitir, ainda dando continuidade à doutrina da lei do Senhor, nós estudaremos duas perguntas. A pergunta 45 e 46, que são as seguintes. A 45, qual é o primeiro mandamento? E a pergunta 46 é, o que exige o primeiro mandamento? Então, nós vamos entrar de cabeça já nos 10 mandamentos para aprendermos de início qual é o primeiro mandamento e o que é que exige este primeiro mandamento, tá bom? Fiquemos com Deus e, se Deus quiser, até a próxima.